Resta-nos somente, relativamente ao temporal, raciocinar sobre os principados eclesiásticos, acerca dos quais todas as dificuldades ocorrem antes da ocupação, porque são ocupados ou por virtu ou por fortuna, mas sem uma e outra são mantidos, já que estão apoiados em antigos ordenamentos religiosos, os quais são tão poderosos e determinantes que os príncipes são mantidos em seu estado independentemente do modo como procedam ou vivam. Os quais somente mantêm o estado, mas não o defendem. Têm súditos, mas não os governam. E os estados, por estarem indefesos, não lhes são tomados. E os súditos, por não serem governados, não precisam ser cuidados, nem pensam, nem podem alienar-se de ti. Somente, portanto, esses principados são seguros e felizes. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Capítulo 11, dos Principados Eclesiásticos. Página 51, da edição Vozes de Bolso. Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado e, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
José Roberto Corrales.
Fala, Rony, tudo bem?
Tudo certo. Rodolfo Araújo.
Olá, sou eu, tudo bom?
Tudo certo. Vocês têm certeza que está tudo bem com vocês?
Olha, comigo tá, rapaz. Hoje eu acordei bastante cedo, tava frio aqui em São Paulo. Eu fui nadar hoje contra a correnteza no rio e depois rachei. A linha já tá rachada e trouxe pra cá.
E você, Rodolfo, qual foi a sua atividade esportiva da madrugada?
Olha, eu não estou tão bem quanto o Corrales, mas eu estou alive and kicking, então para mim é suficiente.
Tá muito bom. Muito... De Nicolau Maquiavel, na leitura que estamos fazendo, leitura comentada, capítulo a capítulo, com José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo e eu, Rony Chitone. Seguindo a edição da Vozes de Bolso, capítulo 11, dos Principados Eclesiásticos. Dificilzinho esse capítulo, né, Corrales?
Olha, muito complexo, bastante hermético, né? É difícil de fazer as extrapolações e, principalmente, nos situarmos na época que descreveu. E nisso, por sorte, nós temos você, que é um especialista na história e conhece muito bem de Maquiavel, naquela situação, quando ele escreveu aquilo, né? Sorte nossa.
Que isso, sorte é minha, tô conversando com vocês. E você, Rodolfo, que achou? Que achou dessa leitura, desse capítulo?
É, tem temas bem polêmicos aí, não é? Abordagens bem polêmicas. Mas eu acho que traz um componente essencial para entender a sociedade, independentemente da época em que se esteja.
Sem dúvida, sabe que teu comentário é uma deixa importante que a gente pode utilizar para desenvolver esse episódio aqui. Mas Esse capítulo 11, já para você que está nos ouvindo, para que não fique com a impressão que, de repente, Maquiavel se tornou religioso, né? Devoto, praticante, etc. Não é bem isso. É um capítulo um pouquinho, sim, fechado. Tem que entender bem como o Corrales falou. Tem que lembrar um pouquinho da história para separar essa primeira impressão que fica da leitura do capítulo 11, que Maquiavel, de uma hora para outra, virou devoto, principalmente tendo em vista o último parágrafo, a última frase desse capítulo lá na página 55. 55? Deixa eu ver aqui. Não, 53. 53 que nós vamos ler depois. Mas olha só, aproveitando a tua deixa, o Rodolfo, eu quero ler uma frase aqui que permite a gente puxar o fio para ver o novelo inteiro sair. E a frase é a seguinte: mas sendo tais principados, e aqui ele está se referindo aos principados eclesiásticos. Para lembrar, na época, o líder, né, assim, o governador, o prefeito, o presidente, enfim, tinha uma relação muito próxima. O poder político tinha uma relação muito próxima com o poder religioso. Não é muito diferente de hoje. Naquela época, talvez, era mais dramática, né? Essa relação era um pouco mais dramática. Então, quando ele está falando aqui, ó, mas sendo tais principados regidos por causas superiores, as quais a mente humana não alcança, deixarei de falar sobre eles, porque, sendo exaltados e mantidos por Deus, discorrer sobre eles seria ofício de homem presunçoso e temerário. Essa frase está na página 51, capítulo 11, da edição Vozes de Bolso, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Está lá no meinho, mais ou menos no meinho do parágrafo. Mas sendo tais principados regidos por causas superiores, as quais a mente humana não alcança, deixarei de falar sobre eles, porque, sendo exaltados e mantidos por Deus, discorrer sobre eles seria ofício de homem presunçoso e temerário. Rodolfo, a bola é sua.
Nossa, que bomba, hein? Olha, eu acho que essa parte de discorrer por ele, sobre eles, seria papel de homem presunçoso e temerário, eu acho que é uma boa maneira de evitar a polêmica, né? Então, como você falou aí no seu preâmbulo, e é algo que eu tinha falado antes que valia na época e continua valendo hoje, é que é o seguinte: as pessoas, elas têm interesses pessoais, particulares, né? E elas têm interesses corporativos, interesses privados. Então, a gente muito bem sabe que o Maquiavel, ele estava sob uma proteção, né? E a gente sempre tem um viés, não é? Por mais que isso seja, até pode ser inconsciente, não acredito que seja esse caso, mas a gente sempre tem um viés e ele fica muito claramente manifesto, né? E eu digo isso porque há temas em que o Maquiavel discorre muito bem e há temas que ele muito inteligentemente evita, né? E eu acredito que esse seja um deles. Então, quando ele diz que não se deve dizer, que não se deve falar sobre isso, porque são temas relativos a Deus e tal, não sei o quê, a gente tem que fazer aquela leitura, né? Se ele realmente está falando isso por respeito a Deus ou por respeito aos seus representantes terrenos.
Olha, o Rodolfo, interessante isso que você comenta, porque se nós prosseguirmos por essa estrada que você está abrindo aí, é bem interessante. Assim, hoje fica muito fácil, né, você falar o que quiser sobre qualquer coisa. É muito fácil. Comparado a poucos anos atrás, qualquer um pode dizer o que quiser sobre qualquer coisa. Claro que com o risco de continuar sendo irrelevante, porque assim como eu falo o que eu quero sobre qualquer coisa, há muitos e muitos e muitos outros que também fazem o mesmo. Então, ainda assim, com essa, digamos, entre aspas, liberdade de expressão, eu corro ainda assim o risco de me tornar irrelevante. Mas... Não, Corrales. Mas...
Não, mas...
dependendo de onde eu esteja, dependendo de onde eu esteja, da posição que eu ocupo, enfim. O falar qualquer coisa, né? O falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, talvez crie problemas. E nós temos aí uma galeria quase interminável de pessoas que, ocupando uma certa posição pública, sejam políticos, celebridades, assim, personalidades públicas, enfim, torna-se um pouco arriscado, às vezes, falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, né, de qualquer modo. E acho que aqui você toca, assim, você dá um insight interessante, Rodolfo, quando diz assim, olha, muito astutamente, Maquiavel percebeu que aqui ele deveria meio que pisar em ovos, né? Então, ele vem vindo, né, assim, nós, parece uma certa, como se diz, como é que a gente fala? Parece que o ghostwriter do Maquiavel escreveu o capítulo 11, né? Alguém escreveu por ele o capítulo 11, porque ele vem falando até aqui de atrocidades, de corpos ensanguentados, e de espadas em punho, e de maldades e astúcias, e agora ele... Opa, peraí, só um pouquinho. Em relação à igreja, eu não vou falar muito.
Exatamente.
Então, seria muito presunçoso.
Nesse momento, o Maquiavel é o Maquiavel de verdade também. Quando a gente faz uma releitura,
então.
Assim, quando ele diz assim, não vou falar sobre isso, para não ser presunçoso e prepotente...
Presunçoso e temerário.
É justamente o que ele está fazendo. Quando você fala, não falo sobre esse tema... Você coloca num patamar acima, como se tivesse tudo absolutamente entendido já. E você dá aquele tom de superioridade, mas sobre esse tema nem conversa. Que é justamente o que ele faz.
Isso.
Né? Ele faz justamente fazer o que ele não queria. Ele é bem presuntuoso, muito prepotente. Quando fala sobre esse tema, não falo. E esse tema. E é justamente isso. Hoje, a gente pode falar tudo o que a gente quiser, menos alguns temas que são sagrados, que não vale a pena. Você vê recentemente aí, muita gente perdeu seus amigos por trocas de opiniões, certas ou erradas, não é relevante. Mas muita gente perdeu seus amigos por causa disso. O ano de 2019 vai ter que ser um ano de reconciliação. Por justamente não serem presunçosos e prepotentes a ponto de não falar nada.
É verdade. E aqui, eu acho que, assim... E quando ele também desenvolve esse capítulo, acho que vale a pena lembrar do seguinte. Acho que Maquiavel, em tudo aquilo que ele escreve, e não apenas nesse livro, mas aquele outro livro que ele faz comentários sobre... Ele faz, em um livro chamado Discurso sobre a Primeira Década, de Tito Livio, ele faz comentários sobre... E pega os episódios descritos naquele outro livro e vem explicando ou dando lições de como as coisas deveriam ou poderiam ou precisam ser resolvidas quando se fala de liderança e política. E só existem, na visão de Maquiavel, para contrapor, para assim, para se proteger dos altos e baixos da fortuna. E de novo, não, Rodolfo, a ideia da fortuna é algo bastante... assim, muito atraente. É uma pena, né, que nós fizemos uma dissecação, uma autópsia da fortuna, rebaixando ela ao prático e ao empírico. Mas a fortuna, aquela deusa, aquilo é uma imagem fabulosa, e Maquiavel reconhece o tremendo poder da fortuna, né, de mandar e desmandar nos destinos humanos. E aqui no capítulo 11, ele comenta mais ou menos o seguinte, olha, para fazer frente à fortuna, só existem duas coisas. Ou você tem Deus ao teu lado, ou você tem as forças, as armas, do teu lado. E, Corrales, eu sei que antes nós estávamos discutindo não entrar em política, etc. e tal, então, procurando pisar em ovos para não sermos presunçosos e temerários, e tentando atualizar o máximo que nós pudermos atualizar, né? Com o devido cuidado, com a devida cautela maquiavélica, que paralelo que nós podemos fazer com esse capítulo com o momento histórico que nós estamos vivendo no planeta inteiro, talvez. Não apenas no Brasil, mas quem sabe no boa parte do planeta ocidental, pelo menos na metade ocidental.
Então, eu vou fazer uma sacanagem e vou devolver para você. Como pergunta, mas eu vou perguntar da seguinte maneira. pergunta é a seguinte: é mais fácil deter o poder num estado teocrático, não estamos falando de Deus, não estamos falando especificamente de nenhuma religião, dado que a população é temente a Deus, é mais fácil fazer, manter esse poder e administrar o poder? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: dado que você está num estado democrático, quais são os mecanismos que você tem para que, dentro do poder do Estado Democrático, os seus representantes, que representam teoricamente também Deus, não tomem o poder de você? São essas duas perguntas que eu observei na leitura do Maquiavel, que para mim eu acho que se podia ilustrar bastante, de uma maneira mais clara, para mim ainda um pouco complexa.
Então, eu tenho uma resposta, mas seria muita sacanagem eu dizer que antes de entregá-la a você, Corrales, eu gostaria de consultar os universitários aqui representados pelo excelentíssimo Rodolfo Araújo.
Sabia. Vai, manda.
Olha só, Rodolfo, você acha que cultura corporativa, a cultura de uma empresa, né, a cultura, seja ela escrita, formalizada, ou seja ela implícita, né, dispersa, mas, assim, em todos os negócios, independente do tamanho do negócio, independente da atividade do negócio, existem algumas coisas que identificam, vamos lá, os contornos de uma cultura. Como é que as coisas são feitas ali? Né? Cultura é mais ou menos isso. A cultura é uma maneira de dizer como as coisas são feitas naquele local, naquela empresa, naquele lugar.
Isso.
Antes de responder o Corrales, e aí a pergunta que ele faz também é bastante astuta, ele quer me colocar contra a rede, mas antes disso, você acha que a cultura pode ser equiparada a uma religião, ou seja, não a religião com a conexão do divino, tá bem? Eu não estou fazendo essa leitura rasa, estou mutilando a religião nesse ponto, mas eu estou me referenciando à cultura enquanto um código de respeito, um código que precisa ser respeitado, conservado, respeitado, né? De uma certa forma até venerado, e que muitas vezes pode sim determinar se o sujeito vai ter ou não sucesso naquela empresa, naquela posição, naquela função que ele está. Você acha que cultura pode ser, de uma certa forma, colocada na mesma...
Peraí, essa definição que você deu agora era de cultura ou de religião? Aí, já respondi a sua pergunta, né?
Aí eu muito bem.
A pergunta.
Então, assim, Corrales, numa dimensão mais alta, acho que numa dimensão mais alta, nós estamos vendo aí, em boa parte do mundo ocidental, numa dimensão mais alta na política, né, nas políticas das nações, das grandes nações, das grandes sociedades, nós estamos vendo, sim, uma conexão sendo fortalecida entre o exercício político, o exercício do poder e a presença da religião. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, é mais fácil? É mais fácil depois que você consegue criar as relações, né, da política com o poder, com a religião. Aí sim, torna-se mais fácil. O temor faz com que a sociedade respeite as leis, tenham condutas, enfim, desejadas por quem está no topo da cadeia política, no topo da cadeia de comando. Então, sim. Mas eu acho que o caminho até lá é um caminho difícil. A mesma coisa, não, Corrales? Agora, descendo alguns andares, e por isso que eu fiz a pergunta ao Rodolfo, a mesma coisa quando se refere ao sujeito que pretende alcançar o topo, digamos, de uma posição, o topo de uma hierarquia profissional, ele precisa ter uma sensibilidade quanto a que tipo de cultura que a empresa tem, né? Como é que as coisas são resolvidas ali dentro. E de novo, eu me lembro que uma vez eu respondi um comentário, eu não me lembro se de você, Corrales, ou de você, Rodolfo, sobre se para ter sucesso, alguém precisa ter fit, né? Dar um fit, assim, se encaixar na cultura da empresa. Eu acho que é um pouco mais complexo isso. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando ou eu tô bebendo muito café?
Eu acho que, ó, tá fazendo sentido. Isso é uma coisa muito complexa. O Rodolfo escapou da pergunta, mas eu não vou deixar escapar, não. Olha aqui, cara. Eu não conheço empresa laica.
Uhum.
Nunca vi, eu já vi empresas judaicas, evangélicas, católicas, não vi muçulmanas, não vi outras religiões, né? Eu vi que eu tenha trabalhado, obviamente, evangélicas, protestantes, as judaicas, as católicas, com forte
puta.
Eu já vi e operar. Como você faz para navegar nessa empresa se você, por exemplo, não faz parte de nenhum desses grupos, né? Dependendo da igreja que
você... Ô, Corrales, ô, Corrales, vou te trazer um exemplo, assim, vivência. Vivência pessoal e vivência pessoal reiterada. Não é assim, ah, uma vez lá em 1942 eu participei de uma... Não. É algo que eu vejo, assim, com uma frequência maior do que eu poderia supor. E aquelas empresas, então, que, como se diz, rezam orações, sejam evangélicas, cristãs, católicas, enfim, etc., fazem grupos de orações para a abertura da semana.
Nossa, cara. Não, mas isso é a vida.
Não, mas é isso, ô Rodolfo, isso é muito mais comum do que você imagina.
Uhum.
Tá bem, e aí? Me conte, o que você acha disso? Você que é um sujeito ateu.
Tá falando comigo?
Sim.
É, cara, aí vai da onde você quer ir, né? Porque você tem que, se você vai sentar e rezar, eu acho assim, você precisa ter a sua... Você precisa ter uma postura, tá? O que eu acho é que você tem que decidir se vale, se você quer estar num ambiente desse, tá? Em que você tem que, em que você tem que violar as suas crenças e até onde as suas crenças são mais importantes do que a sua sobrevivência, tá? Então, nesse aspecto, a gente vê isso claramente no Maquiavel, né? Então, ele fala não, sobre esse assunto eu não vou falar. Ele dá a desculpa de que ele... isso aí tá muito claro, né? Então, ele dá aquela carteirada, né? Tipo, pessoas inteligentes como vocês estão entendendo, entendem isso perfeitamente, né? Então, eu acho assim, você tem que ver até onde você vai, né? Se você vai sentar, baixar a cabeça e rezar, aí você tem que ir até o final. Agora, ou se você acha que vale a pena você forçar a sua posição, você colocar, olha, minha posição. Nesse caso, honestamente, você tá ali, senta e reza, né? Você tá afim, ó, isso aqui é legal, importante, minha família depende disso e tal. Agora... Bom, então esse é o momento que a gente vai na rua agora para apedrejar os católicos. Aí você já... Não sei. Então, Oi. Mas tem... Eu acho, assim, tem outras situações, por exemplo, tem empresas, e aí eu já vi, né, e que era uma empresa que seguia uma determinada religião e que tinha uma amiga que trabalhava lá, e ela estava num cargo e ela falava para mim, falou, não, até eu só vou até aqui na empresa. A partir daqui tem que ser da mesma religião, entendeu? Então, assim, eu acho, em primeiro lugar, que cabe a ela decidir se vai ou não, ok?
Rodolfo,
oi.
Esse que é o ponto, né? Se você tem um objetivo, você está numa empresa e você quer atingir determinado cargo, você quer chegar lá, né? Qual é o teu objetivo? Os meios justificam os fins? Vamos voltar de novo para Maquiavel. Se ateu radical, a crente fervoroso, né? Essa é uma decisão sua. E, independentemente, a tua opinião pessoal pode não fazer nenhuma diferença. diferença. Mas faz muita diferença como você é percebido. Tem um momento que você vai chegar numa situação que você vai ter cobranças dessa empresa, digamos assim, religiosa, que ela vai exigir que você participe de determinados rituais, cultos, rezas e etc. E aí, então, te ofenda muito, talvez você não faça.
Ó, tem uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, ô Corrales, não quero que você perca o teu argumento, mas apenas como um exemplo de rodapé, sabe? Uma notinha de rodapé no comentário que você está fazendo, Corrales. Assim, tem uma... E nós conhecemos muitas empresas de varejo, de grande porte, inclusive, que se notabilizaram e que se notabilizaram por práticas de, assim, ritualísticas na abertura de temporadas ou de mês ou da semana, em reunir os funcionários em torno da bandeira nacional, cantar o hino nacional e realizar alguma oração coletiva, né? Então, acho que assim, isso enriquece o teu exemplo.
Mas olha,
esse exemplo enriquece teu comentário, melhor dizendo.
Oi? Um time de futebol, antes de entrar no jogo, eles rezam uma oração. Ali você, aí o negócio fica com ele, porque é bem bacana, né? Você tem muitos evangélicos, você tem cristãos, você tem católicos, eles rezam um Pai Nosso, por exemplo. Né? Eles isso faz parte todo de um contexto. Que as pessoas se inserem de uma maneira ou de outra sem estar ofendidas, talvez, né? Então essa é uma dúvida que eu tenho. Talvez pessoalmente alguma coisa possa me ofender, mas se eu tiver... Uma vez eu fiz uma análise, eu trabalhei no Palácio de Buckingham, né? E eu fiz uma análise do plano de carreira, cheguei à conclusão que eu não seria rei em hipótese alguma. Aí eu pedi demissão. Entende? Então é uma questão que você tem que fazer uma análise. O que você quer? Então você não vai, eu não vou ser rei, então pô, esse lugar não é meu. Né?
Então, acontece que às vezes as pessoas se iludem, né? Acham que não, eu vou chegar lá pela minha competência, eu não preciso participar disso, né? Mas eu acho que o exemplo do futebol, Corrales, é interessante porque você muitas vezes enxerga uma diferença muito grande entre o que se fala e o que se pratica, né? Então, como eu brinquei aí, o cara ajoelha e, no centro do campo e reza um Pai Nosso antes de começar o jogo. Durante o jogo, é tesoura voadora e que morra o adversário.
É, né?
Então, você tem atleta de Cristo que dá tapa na cara do outro jogador enquanto ele não tá olhando, enquanto o juiz não tá olhando. Então, E você vê isso na empresa também, né? Então, o cara senta antes de começar a reunião, reza um Pai Nosso, e aí na reunião discute como é que vai pagar propina pro fiscal.
Exato. Né?
Então você tem lá, primeiro o cara fala não, porque eu não posso mentir, e depois o cara fala, não, leva essa TV lá na casa do comprador. Então você tem essas duas situações que são totalmente incoerentes.
Eu acho que isso é uma discussão, Rodolfo. Isso é uma discussão da hipocrisia se ocorre com ou sem religião, né?
Certo, sem dúvida.
Ou não. Mas a pergunta que eu faço, eu vou sacanear o Rony, é o seguinte: é mal uma empresa religiosa? É ruim?
Quem vai dizer isso se a empresa é mal? Vamos por partes. Primeiro, se as ações desta empresa forem negociadas na Bolsa de Valores, é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em Bolsa, quem vai dizer isso é o mercado. É o mercado que vai falar se as práticas internas, né, com esta ou aquela característica, trazem os resultados que os analistas e o mercado está disposto a reconhecer na empresa.
Bom, Rony, vou te sacanear agora. O mercado, ele trabalha sempre numa média, ele procura se aproximar de médias. Dado que a média mundial, ela tem religião, e eu diria que ela é acima de 70%, para ser mais ou menos justo, eu diria que isso é irrelevante, porque ela é bem aceita.
Pois é, então, que é mais fresquinho? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho, Corrales?
Não, o que eu quero dizer é o seguinte: necessariamente uma empresa ser religiosa, ter esse caminho, não quer dizer que...
Não, aqui, peraí, vamos lá. Aqui, acho que a discussão está ficando boa exatamente por isso. O que vem em primeiro lugar? o que está vindo em primeiro lugar? Acho que Maquiavel aqui, ele está sendo assim, brilhante, assim, tem uma sutileza assim, estonteante nesse capítulo, porque ele não é que ele diminui a temperatura ou a força da patada, né, que ele vem dando desde o início, desde o primeiro capítulo. Não, ele tem aquela força da pata do leão. Acho que aqui ele esconde as garras. A pata do leão está ali, ainda.
Né? Aí ele dá uma afinada, né?
Oi?
Ele dá uma afinada.
Ele não vira um gatinho, né? Não é isso aí. Ele não se transforma de uma hora para outra num gatinho manso. Ele simplesmente recolhe as garras da pata do leão. E diz o seguinte, ó, eu não vou falar disso aqui, porque seria presunçoso e temerário, mas, ó, seguinte, para fazer frente à fortuna, você tem duas alternativas, apenas. Ou você tem Deus do teu lado, e aí vem toda essa discussão que nós estamos tendo aí, se você constrói essa relação, ou se de fato essa relação divina, enfim, que seja, abriga, né, protege a tua empresa, os teus interesses, abençoa os teus... Enfim, eu poderia fazer algum comentário mais agressivo, mas não quero ser desrespeitoso, ou você tem as armas do teu lado, ou você tem a força, a potência, a astúcia, né, a inteligência maquiavélica, etc. Eu acho que é mais ou menos nesta linha, não, senhores?
Boa.
Segunda parte do episódio que fala do capítulo 11 dos Principados Eclesiásticos do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, na edição Vozes de Bolso, com Rony Chitone, José Roberto Corrales, presente?
Presente.
Rodolfo Araújo, presente?
Sou eu, tem carne e osso.
Não sei, isso aí é uma controvérsia, né? Sabe que inteligência artificial, os algoritmos já estão ficando muito espertos aí, eles são capazes de emular uma personalidade humana. E você é mais ou menos previsível, Rodolfo, poucas linhas de código.
Ah, sim, obrigado pela minha parte.
Linguagem fácil, né?
Muito, nossa, bem, bem simples. Mas, voltando, Corrales, assim, você lá no início... fez uma pergunta em duas partes. Você quer repetir ela para nós?
Não, a pergunta é a seguinte, voltando ao que o Maquiavel diz, ele fala do estado eclesiástico, né?
Uhum.
Porque um estado eclesiástico, dado que ele tem o poder, como ele sobrenatural, o poder de Deus, e as pessoas submetem facilmente, porque não precisa discutir, é dogmático, tá, vai muito bem. Mas a segunda pergunta é, dado que o Estado é teu, e o Estado é governado, em última análise, por homens, como fazer para administrar esses homens? Qual é o nível de poder que você pode dar para eles para você não perder o controle sobre esse Estado eclesiástico que é manejado por homens também? Que no caso, ele cita cardeais, por exemplo, né?
Uhum. Eu vou tentar articular uma resposta, mas no nível mais chão, tá bem? Pensando assim, vamos pensar naquela empresa que tem uma cultura mais ou menos definida, né? Não necessariamente escrita, nem sempre nós encontramos empresas que se preocuparam em escrever como as coisas precisam ser resolvidas lá, naquele lugar, naquela empresa, na forma de um manual de cultura, né? Da cultura organizacional, coisa que grandes empresas têm. Grandes empresas têm, vai lá. Missão, princípios, valores, culturas, e descritivos a respeito de tudo isso. Mas como eu falava na primeira parte desse episódio, independente do tamanho da empresa, todas elas têm um tipo de cultura, algo que pode ser chamado de cultura. Então, procurando trazer a tua pergunta mais ao chão, né? Como fazer, como alguém que pretende alcançar o topo de uma posição... De uma posição profissional, de uma posição executiva, para, ao mesmo tempo que leve em consideração a cultura, ou seja, como as coisas são resolvidas ali, naquele lugar, naquela empresa, sem tirar o olho de cima das pessoas, ou seja, de como as pessoas, quais são os jogos que as pessoas realizam na disputa pela posição de liderança. Posição de liderança só tem uma, né? Posição de CEO só tem um. posição de diretor executivo, seja lá comercial, financeiro, administrativo, logística, só tem um. Então, aí que está, trazendo a tua pergunta mais ao chão, poderíamos pensar assim, como faz para o sujeito, o que o sujeito precisa lembrar ou fazer, ao mesmo tempo que ele, com um olho esquerdo, ele enxerga a cultura, não tira o olho em cima da cultura e de tudo que ela significa, e com um olho direito, ele olha as pessoas e os jogos que as pessoas realizam na busca por posições que tenham mais poder e autoridade. Dá para ser isso, Corrales?
Sim, dá para ser isso. Aqui é o seguinte, nós estamos falando de...
Não respondi a tua pergunta ainda, tá? Eu não respondi a tua pergunta ainda, eu só estou querendo reformá-la a um nível mais próximo de nós.
É que você botou na dimensão do cara que quer chegar no topo, na carreira, mas existe a dinâmica normal. A dinâmica normal são os cargos todos de menores, de intermediários, maiores. Esses cargos no dia a dia são exercidos por pessoas também, né? Em nome de um poder sobrenatural, que seja Deus, qualquer que seja, esses caras extrapolam e fazem desvios de rota dentro da empresa. Como administrar isso? Também eu estou ampliando a pergunta aí.
É, tá bem. Vamos lá. Rodolfo, a sua contribuição.
Eu acho que toda, como toda regra geral, né, ela existe porque existe a possibilidade de desvios, né, e existem os desvios, é por isso que as regras são feitas. A maioria das regras ela aparece depois que os desvios são registrados, ou pelo menos são previstos, né? Então, eu acho que é inerente a ver isso, né? A cultura ela nunca vai ser tão forte quanto a índole ou a predisposição das pessoas. Ela é uma tentativa de frear isso, de cercar isso, mas... nunca vai se sobrepor absolutamente ou sobre a índole das pessoas ou sobre as circunstâncias, porque em muitas situações as circunstâncias se sobrepõem à índole das pessoas.
Mas você está dizendo que todo mundo tem seu preço?
Tô.
Tô. Ele demorou um pouquinho, Corrales, mas a resposta veio seca. Tô.
A única coisa que eu demorei foi pra ver a ênfase que eu ia dar a isso, mas eu acho que correndo com metade de uma palavra, acho que tá. É porque assim, eu já passei da fase ingênua de achar que as pessoas são incorruptíveis, né? Então, eu acho que sim, são, porque a gente não pode prever os eventos, né? Se pegar o seu filho e botar uma arma na cabeça dele, cara, não dá pra saber. Não dá pra você dizer, não, ainda assim eu me manteria fiel.
A mentira de Kant, né, Rodolfo? O episódio da mentira de Kant. A mentira de Kant. Né? Quando é que a mentira vale pra, enfim...
E outra, quando é que a pessoa vai dizer se aquilo era ou não era fundamental na vida dela? Então, assim, o cara pode dizer, mas eles estavam ameaçando a minha família. Pô, aí você pega um Kaiser Soze da vida, o cara matou a família, ele matou a família, só pra falar, não, vocês jamais vão me ameaçar, né? E você tem coisas que a pessoa fala assim, mas ele ameaçou me expor em público com os meus amigos. Aquilo, para ele, era o pior de tudo. Então, essas coisas, você não tem como prever, né? Você não tem como prever onde que vai doer na pessoa. Então,
E se você não tem como prever, vamos tentar articular agora uma resposta para a pergunta do Corrales. Nesta dinâmica da ascensão, durante a ascensão, ou melhor, após ter conquistado o poder, não, Corrales? É nesse momento isso, que você está falando? Tá? Após ter conquistado o poder, qual é a observação, ou qual é a atenção, ou como manter os homens, né, sob um controle, ou sobre, enfim, sei lá, margem esquerda e margem direita, pelo menos que não de lá não surjam surpresas ruins, surpresas que desestabilizem quem tem alcançado o poder, mas o que deve um sujeito que, após alcançar o poder, fazer para se manter no poder, lembrando que existem pessoas, além da cultura, ou além da religião, né, independente da dimensão que seja, existem pessoas no meio do caminho. No meio do caminho existem pessoas. E aí o Rodolfo está sugerindo algo assim, ó, todo mundo tem seu preço. Dá para deixar isso no ar, assim, os nossos ouvintes tentarem ligarem os pontos, ou vamos ser mais explícitos?
Olha, assim, todo mundo tem seu preço, mas você quer manter, vamos falar sobre a tua empresa, né? Você quer manter a tua empresa?
Só não vamos esquecer antes o seguinte, independente, né, o que nós estamos falando aqui é um jogo mais sofisticado, né? O que leva o sujeito ao poder e mantém ele o poder, né, é uma lista longa, sutil, muito complexa e muito articulada, que nós, eu, você, Rodolfo, estamos tentando articular a partir da leitura de Maquiavel, mas só não vamos esquecer o seguinte, o que manda é o resultado, né, nego? Né? O número, a margem, o caixa é rei. Se o sujeito alcançou o poder, né, assim, engenheirando as estruturas, de sorte a garantir que a margem operacional, os dividendos, o fluxo de caixa livre, no final das contas, seja aquilo que o acionista pede, aquilo que o sócio pede, aquilo que o mercado pede, beleza. E lá em cima, para que ele continue, ele também precisa realizar esta condição de entregas. Mas, mesmo tendo realizado essas entregas, um ou outro, pessoas que estejam nos ouvindo, deve estar se perguntando, mas puta merda, eu realizei entregas, eu bati minhas metas, né? Um diretor comercial pode, eu bati minhas metas, um CFO, puta, eu consegui manter o fluxo de caixa livre, o CEO da empresa, puta, eu consegui entregar as margens operacionais, os dividendos para os acionistas, e mesmo assim o sujeito cai. É aqui que nós estamos falando.
Concorda, mas o Maquiavel já tratou disso, né? O Maquiavel já tratou disso. Ele, em determinado momento, ele usa as pessoas, ele usa os executivos para atingir seu objetivo, mas ele sabe que esse cara tem vida curta.
Não. Mas aqui não estamos falando do Remiro de Orco, né? Não estamos falando daquele cara que é truculento. Estamos falando do cara que faz reza a cartilha, né? Faz as entregas, enfim, é um sujeito assim que tem um profile executivo, né? Um perfil executivo bom, etc. Mas depois alguma coisa acontece que ele cai. Ele não sabe por quê, porque ele olha o histórico dele, ele tem as entregas, ele não gera mais ruídos e mais resíduos do que entregas. Ou seja, é um Rony da vida, né? O Rony alcançou uma posição de CEO lá de uma grande indústria, etc. e tal, pô, ficou 2 anos lá numa boa e de repente, pá, cai. É desse cara que nós estamos falando.
Não, mas nada acontece aí, não é um acaso. Quando o cara cai, tem um grande motivo. Né? O motivo qual é? Olha, eu preciso fazer uma redução de custo, ou eu não gosto desse cara. A decisão de demover alguém é do dono do poder. E essas decisões, elas não são compartilhadas. Então, não se procura buscar explicação por isso. Se você quer pelo mérito, o mérito é o número, tá lá o número. Assim mesmo o pessoal cai. Cai por quê? Porque quem tem o poder tem milhões de argumentos, e a gente nunca sabe quais são, entre os quais, por exemplo, já, olha, eu cansei desse cara, não gosto dele, tenho antipatia pessoal, ele atingiu o objeto. Mas, quer dizer, não se sabe isso. E não dá para encontrar explicação para isso. Eu acho que a questão é, se você tem na tua organização um cara que atinge teus os objetivos, mas esse cara, de uma forma ou de outra, é nociva, e é obrigação de quem tem o poder identificar esses caras para não deixar eles contaminarem o resto da organização.
E é o que Maquiavel fala, viu, Corrales? É o que Maquiavel fala quando comenta sobre o Papa Júlio, que antecede um dos Médicis, que assume aí, como Papa Leão. Fala,
é importante observar a pausa, né? É o Papa Júlio é diferente de o Papa Júlio.
Segue o jogo.
Nada.
Segue o jogo. É, eu falei antes que o Rodolfo tem uma linha de, teria poucas linhas de código, né? Para ser emulado na inteligência artificial. Mas ele tem alguns bugs ainda, tá, Corrales? Então, desconta a fatura. É, desconta a fatura aí, tá bom? Tá.
Mas deixa
eu assim, é o que o Corrales. Viu, Corrales? Então, e exatamente isso que o Maquiavel fala no capítulo 11, quando ele se refere às duas famílias, Colonese e Orsini, que eram duas facções políticas que viviam em conflito por interesses políticos, econômicos, sociais, etc. E que deixavam, e esses conflitos deixavam a cidade inteira de Roma cabelos em pé. Mais ou menos como se fosse hoje duas facções criminosas. Vai? Só que, claro, naquela época a coisa era um pouco mais sofisticada, porque representantes dessas duas famílias não raramente eram eleitos cardeais ou eram personagens importantes da igreja da época. Então dava essa capa, né, de nobreza aos interesses egoístas que eram praticados com muita violência e muita agressão entre dois partidos. E o Papa Júlio, quando assume, assim, prestando atenção que esta seria uma fonte de instabilidade para o poder da Igreja Católica da época, o que ele faz é enfraquecer as duas famílias, e com isso ele consegue evitar ou eliminar boa parte dessas lutas e disputas entre essas duas famílias, entre essas duas facções, e consegue exercer o poder da igreja sem esta preocupação. Seria mais ou menos isso que você está comentando, ou seja, que o sujeito que está então lá em cima, ele precisa não somente prestar atenção às pessoas, mas ele precisa, às pessoas, às fontes de atritos, aos jogos que as pessoas realizam, mas também procurar encontrar as pessoas que deflagram este clima de antagonismo dentro da empresa, Corrales?
Não, é exatamente isso, né? Como administrar esses caras, né? E assim, fica bastante claro no exemplo que ele cita, que você está citando aí agora. Eu acho que é isso mesmo, né? Ok, eu acho que nisso é uma forma de administração, mas também muito perigosa, né? Você sabe que esses dois caras que fazem parte da sua organização, eles têm antagonismo, você dá um certo poder para eles, para dar uma estabilizada na história. Significa muito trabalho de administração em cima, né?
Não vamos muito longe, por exemplo, um supervisor de um departamento versus o supervisor de um outro departamento e você como diretor dos dois.
Não, tinha uma coisa que era modismo, que eu não gosto, não acho nada legal, que entrou, já saiu de moda, eu não sei se o pessoal ainda fala, mas é administração por conflito, né?
Saiu de moda em... Saiu de moda, assim, daquele
saiu
jeito.
De moda, né? Saiu de papel. Saiu de moda de papel.
Mas tem gente que vê claramente na administração com conflito como uma forma de administração. Isso é ruim para o clima. Deliberadamente você fomentar o conflito, né? Agora, é diferente de fazer a administração dos conflitos. A administração por conflito é uma filosofia que eu não concordo. A administração dos conflitos, essa é uma atitude inteligente que você precisa fazer, né?
Não, sem dúvida. Ô, Rodolfo, sua contribuição, seus 500.
Nessas... Eu acho que tem uma frase aí que resume muito isso, de um filósofo um pouco mais moderno, que ele fala que a estratégia, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, acho que cai muito bem nisso aí que a gente tá falando, porque existe essa preocupação toda, porque a estratégia e o cara entrega, não entrega. Diz uma coisa, ele ajoelha aqui antes de... Ele reza, né?
Boa!
Porque é o seguinte, cara, ele pode até entregar, mas às vezes, exatamente por entregar, é que se torna um cara perigoso se não seguir as regras do livrinho sagrado da empresa, entendeu? Ao contrário de virar, pô, esse cara aí, ele vira uma ameaça, entendeu? Exatamente por ser o cara que entrega. Porque se ele for um cara borra botas e...
Vai, né, pra rua,
o cara,
né?
É, não, mas se for o cara, exatamente, você tem por que demitir esse cara. Agora, o que entrega essa rápido, né? Então, e aí é que tá. Aí
Tá bem, deixa eu colocar você na. Deixa eu dar um três cantos em você, Rodolfo, e perguntar o seguinte: vira a página, fica na mesma. No mesmo capítulo, só vira a página e responde para mim o seguinte: e aquele cara que não, que as entregas dele não são lá grande coisa, né? Enfim, ele fica ali na mediana, talvez um pouco menos até, mas ele adere bem à cultura, ou
Pois é.
deliberadamente, né? Ou legitimamente, né? Ou artificialmente, ou naturalmente, ele adere bem à cultura. E aí?
O cara que joga
E
pra galera.
aí você
Cara que
descreveu
joga pra
90...
galera.
E aí você descreveu 95% das empresas, 99% dos gestores, né? Porque esse aí é o poster child da companhia, né? Esse aí, eu já vi muito isso, muito, muito, muito isso. Porque aí era o seguinte, imagina a situação, né? Eu vivi isso, eu vivi isso. Então é assim, fulano, por exemplo, o produto dele está em baixa no mercado e aí ele está previsto uma queda de 5% de market share, né? Aí chega no final do ano, perdeu 5% de market share. Parabéns para ele, é o melhor cara do mundo, né? Então assim, em muitas empresas é melhor você perder seguindo o livrinho do que você não seguir o livrinho e ganhar, né? Então,
Você
porque
pode repetir isso aí de novo e mais lentamente, Rodolfo?
posso sim. Em muitas empresas a pessoa valorizada é aquela que perde mais seguindo os livros do que a que ganha mais indo contra os livros, né? Então você consegue um mega resultado para a empresa, mas você. E seguindo os livros, eu não estou falando de compliance, não. Não estou falando de ética, não, tá? Eu estou
Sim,
falando
sim, sim.
de. Eu estou falando de processos e
Do jeito como as coisas são feitas. Por exemplo,
Exato.
da maneira como você se veste, da maneira como você fala, da maneira como você anda. Se você
Eu
faz
não estou indo.
bypass, se você não faz bypass.
Eu não tô indo nem nesse mérito, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu tô dizendo é de você ser mais arrojado. Então, assim, eu vou arriscar aqui, ou eu vou fazer um negócio diferente, eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Porque, assim, se você seguir o que todo mundo sempre fez, né? Se você seguir o manual da empresa, e aí eu tô falando de linguagem, de postura, né? Se você fez o que tá no livro e deu errado, você tem desculpa, entendeu? Agora, se você saiu um pouquinho do que tá no livro e deu super certo, cara, vão te olhar com desconfiança, entendeu? Vão te olhar com desconfiança. Então, em muitas empresas, muito por causa disso, você é estimulado a fazer o que você sabe que vai dar errado, entendeu? Mas como tá no playbook da empresa, vão bater palma para você no final do ano.
Ô,
Entendeu?
Rodolfo, eu trabalhava numa companhia que tinha metodologia para absolutamente tudo, né? Você tinha que seguir templates. Se você não segue
Exatamente,
templates, você está fazendo errado. Por outro lado, teve uma época que se institucionalizou o seguinte: olha, vamos valorizar os caras que fazem o que eles chamam de skunk work. Skunk quer dizer
exatamente.
gambá, né? Aquele cara que mexe tudo. Se você fizesse um skunk work, ou seja, não seguisse a metodologia, e você atingisse o objetivo, deixando claro que você fez uns skunk works, você era louvado também. Há de tudo, né? O incentivo a você fazer um pouquinho de coisa fora, quer dizer, tem empresa que tem mais maturidade para isso e outras não. Eu não sei, é muito complexo isso. Tá?
Não, não sei se é muito complexo. Na verdade, eu acho que não é muito complexo. Eu penso que é muito mais simples. Né? O que nós estamos falando aqui é algo que me parece ser o que você está falando, melhor dizendo, o Corrales, é algo que me parece ser exatamente o que o Rodolfo está falando. E que é muito simples de qualquer sujeito, com um pouquinho só, um pouquinho de inteligência, não precisa muito. Né? Um sujeito não precisa ser um físico nuclear. Ele só tem que manter os orelhas em pé e os ouvidos bem atentos, bem abertos, os olhos bem abertos e as orelhas em pé. E perceber como é que as coisas... É, pronto, né? Principalmente as costas da parede, para não meter a mão em cumbuca. Não precisa ser um sujeito assim... Né? Nós então, não estamos falando pro Pica das Galáxias. Nós estamos falando pro leitor comum, né? Nós estamos falando pro leitor comum que está sendo estimulado a ler um livro que tem 500 anos, cujas ideias ainda permanecem de pé e muito vivas, né? E estamos dizendo... O sujeito, né, que está nos ouvindo, né, não faça bobagens. E para não fazer bobagens, ó, vamos falar um pouco das coisas que Maquiavel escreveu, tá lá no livro dele, de um jeito que você pode entender. É isso, não precisa muita, né, Rodolfo?
É, mas principalmente, o Rony, que eu vejo é o seguinte: você precisa ter algum tipo de interpretação sobre isso, tá? Porque você vê, às vezes a empresa vem lá, ah, vamos incentivar o skunk work. Então, assim, tem que ver como é que foi o skunk work no passado. Eles realmente incentivaram, né? Ou isso aí é uma puta armadilha? Porque existe isso também. O cara fala uma coisa, chega na hora... Vou te dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei numa empresa que vinha com aquele negócio de... Happy Friday, né? Então, Happy Friday é feito para você ir embora na sexta-feira depois do almoço, porque não sei o quê. Aí tinha 1000 incentivos, aí tinha prêmio para a empresa, para o departamento, que todo mundo saiu na sexta-feira, né? Só que era assim, era uma empresa que tinha muitos eventos externos. Então, via de regra, ganhava o departamento que tinha tido um evento, porque na sexta-feira ninguém estava lá, então eles ganhavam. Né? E aí eu me lembro de uma passagem que eu chegou um dia, numa sexta-feira, eu fui embora para casa, aí na segunda-feira minha chefe virou para mim e falou assim: poxa, Rodolfo, na sexta-feira, às 15h30, o presidente da empresa fez aquela ronda, né? Passou aqui e você não estava, pegou mal. Eu falei, mas peraí, é Happy Friday ou não é? Pegou mal pra mim? Não era pra pegar mal pra quem tava aqui? Porque, ué... o que funciona, na verdade? O que é pra seguir? Agora eu fiquei confuso, né? Então você tem esse tipo de esquizofrenia corporativa que regra diz uma coisa, que aí vem uma novidade e aí você vai feliz e contente lá e toma na cabeça, né? Porque não era bem assim. Oi?
Então, Rodolfo, assim, para ilustrar o que você está falando, tem aquela história de o corvo estar sentado em cima de uma árvore o dia inteiro sem fazer nada, né? Uhum. De repente, um pequeno coelho vê o corvo e pergunta para ele assim: eu posso sentar como você o dia inteiro, e não fazer nada o dia inteiro? E o corvo responde: por que não? O coelho senta, então, no chão, embaixo da árvore, e relaxa. De repente, vem uma raposa e come o coelho. Qual é a conclusão? Ficar sentado sem fazer nada, você deve estar no topo. Então, essa é a história, cara. Você não dá pra ficar lá fora do escritório, você não tá no topo, cara.
Tá bem, o Rodolfo não foi na aula no dia que essa piada foi contada pelo professor dele.
Pois é, cara. Ele pensou que era pra valer o negócio.
Mas é isso que eu falo, que existe uma distância muito grande entre a intenção e o gesto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Por isso que, de novo, aqui, eu acho que o capítulo 11 ele é muito sutil, mas o recado dele é muito claro. Não, assim, e talvez, com as evoluções subsequentes, se chegou a essa frase que Drucker comenta, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a cultura, enquanto esse depósito, né, dos símbolos e etc., de como as coisas são resolvidas naquela empresa, e se a cultura se estabelece como um objeto de respeito, veneração, e por que não dizer até em certo ponto, né, tremor, em alguns casos até isso, né, a coisa é tão forte assim que você incorpora, você sai com o crachá da tua empresa pendurado no pescoço, mesmo tendo saído da empresa, você continua com o crachá pendurado no pescoço. né? Uma coisa assim do orgulho de fazer parte daquela empresa e etc e tal. Mas tem muito, muito isso que você fala, não, Rodolfo? E esse é o recado de Maquiavel. Quer dizer, você precisa ter, para continuar no poder, você precisa ter uma entidade ao teu lado. No caso aqui, ele muito astutamente, por conta da situação em que ele vivia, ele comenta que você precisa ter Deus ao teu lado. Então, vamos lá. Vamos colocar nas palavras que nós modernos consigamos capturar melhor o sentido. Precisamos ter uma entidade ao nosso lado, seja esta entidade a cultura, né? Enfim, tudo isso faz o lado subjetivo das relações de trabalho. Faz sentido isso, Rodolfo?
Faz sim, você, acho que sim, você fez um resumo que deixou muito claro isso, né? E que ou você tem uma entidade, uma coisa assim que você não está vendo, né? Mas que você sabe que está sempre presente ali do seu lado, né? Que por mais que você não esteja sentindo fisicamente a presença, você sabe que tem aquilo lá, porque as outras pessoas que são mais experientes e tem mais poder, estão te falando que essa pessoa está ali, que essa coisa está ali do seu lado, olhando tudo aquilo que você faz, né? Então, ou você olha para isso, ou você olha para Deus.
Pronto. Muito bem. Então, partindo aí para os instantes finais, Corrales, assim, qual é o extrato desse capítulo ou o extrato da nossa conversa que o ouvinte precisa colocar no bolso e ficar ruminando isso até a próxima semana, capítulo 12.
O extrato é o seguinte: a gente tem que saber como agir onde você está trabalhando. Vamos falar sobre o ponto de vista de empresa, né? Você tem que se situar bastante bem. Quando um Estado ele é teocrático, está claro, está lá na missão e nos valores do Estado teocrático, falar: nós somos um Estado teocrático. As empresas, elas não deixam claramente que elas são teocráticas. Então, cumpre as pessoas que trabalham nela se adaptarem a essa filosofia, se querem ter algum objetivo. O objetivo pode ser crescer, pode ser fazer um bom trabalho, ser reconhecido, mas se ele não fizer a leitura correta, ele está incorrendo num erro bastante grave e bastante sério. E se não for de encontro aos valores dele, ele vai ficar frustrado. Então, você tem que aprender a navegar nisso. Identifica, porque, ao contrário, como eu disse, ao contrário dos estados, que são absolutamente claros, são teocráticos, as empresas você não sabe, né? Você tem que perceber através da observação e estabelecer a sua atuação dentro da empresa, ou seja, como plano de carreira, ou como fazer os deliveries apropriados dentro desse conceito que está ali, né? Do que se aplica na verdade, que é a cultura dessa empresa, que não necessariamente está colocada num papel.
Nem sempre está colocada num papel, e muitas vezes, quando colocada no papel, é como o Rodolfo falou. O que é praticado, o que as pessoas praticam.
Exato.
É outra coisa. Sim. Rodolfo, pro nosso ouvinte, o que ele precisa colocar no bolso até a próxima semana com essa leitura que fizemos do capítulo 11, Principados Eclesiásticos?
Eu acho que esse último alerta aí é importante, né? Se você não estiver na árvore, você ou vai vir uma raposa e vai te pegar, ou quem está na árvore vai cagar na sua cabeça também, né? Tem essa outra parte aí. Mas, principalmente, eu acho que aquela história do todo mundo tem seu preço, aquilo fica mais... Eu acho que aquilo fica muito em evidência, porque muita gente se escandaliza quando ouve isso, né? Faz xixi na calça e tudo. Mas a gente precisa, às vezes, ter uma visão desapaixonada dessas declarações, né? Então, eu vou aproveitar essa parte para fazer o disclaimer nosso de cada dia, nos dá hoje, porque para a gente ver como cada um tem seu preço, né? Tem gente que acha que a gente fala para comprar a edição Vozes de Bolso porque a gente está ganhando alguma coisa com isso, né? Então, não é porque você tem seu preço que você acha que todo mundo pratica o mesmo preço, né? E que vai que a sua régua vale para todo mundo. Então, é importante você saber fazer essa diferenciação, né? É importante você saber entender que tipo de incentivo tira as pessoas do caminho ou coloca as pessoas no caminho, porque na verdade muita coisa se resume a isso no final das contas.
Muito bem, estamos fazendo o disclaimer, estamos sugerindo a edição Vozes de Bolso, porque uma é uma tradução recente, duas é uma tradução muito bem feita, três é uma tradução coloquial, não tem nenhuma palavra, não tem vós, sois, vós isso, né? Não tem nada de linguagem rebuscada, tem um outro termo um pouquinho mais fora do cotidiano, mas nada que, enfim, seja exasperante. E quatro, pô, é barata, tem em qualquer farmácia, padaria, loja de chinelo das Havaianas, em tudo que é lugar. A edição Voz de Bolso tem na Amazon Digital, deve custar, sei lá, R$ 5,90, R$ 9,90, enfim, tá barato. Você compra e consegue acompanhar as nossas leituras, principalmente essa que vai encerrar o capítulo 11 desse episódio do Maquiavélico, que ele diz assim: encontrou, portanto, lá na página 53, a última frase da página 53 do capítulo 11. Encontrou, portanto, a santidade do Papa Leão, este pontificado potentíssimo. Só para contextualizar vocês, Papa Leão, então, é um Médici, é um integrante da família Médici, não me lembro qual deles, que ascende ao papado nessa época em que Maquiavel estava preso. Maquiavel escreve o livro O Príncipe, logo após ter sido libertado, ele ficou um mês preso, acusado, não se sabe se com provas ou não, mas ele foi acusado de participar de uma traição, ou de ser o mentor de uma traição, ou apoiar uma traição que pretendia recolocar a República, que os Médicis haviam então tomado o poder em Florença, e essa revolta, né, essa revolução pretendia colocar a República de novo no poder. Maquiavel é acusado de participar dessa traição, é preso, fica um mês preso, provavelmente ia ser julgado e talvez condenado à morte, enfim, que seja. E aí um integrante da família Médici, que era a família então que tinha o poder em Florença, ascende ao papado. Ele era cardeal, ele é nomeado papa e imediatamente emite um indulto que liberta todos os criminosos políticos, inclusive Maquiavel. Então Maquiavel é libertado pelo Papa Leão, que é um Médici. E aí, no final do capítulo 11, por isso que ele escreve o que ele tem ali, ó: encontrou, portanto, a santidade do Papa Leão, este pontificado potentíssimo, do qual se espera, se aqueles o fizeram grande com as armas, que este, o Papa Leão, portanto, com a bondade e suas infinitas outras virtudes, o fará grandiosíssimo e venerado. Aqui é Maquiavel sendo
É
Maquiavel.
Maquiavel
Muito
pós-indulto,
bom.
né? Então, a contar tire suas conclusões, ué.
É isso aí. Muito bom. Muito bem. Até a próxima.
Até, um abraço.
Até,
Até
Corrales.
mais.
Até, Rodolfo.
Tchau, até a próxima.